Simplesmente amor. Letícia chega ao estacionamento da festa com Hernani. Chegamos, diz Letícia manobrando seu carro. Mãe, você pode esperar um pouquinho, por favor? O que houve, meu filho? Estou nervoso, mãe. Sinceramente, Hernani, por que você está nervoso, filho? Sabe, mamãe, sempre sonhei com este dia, me imaginei ao lado de meus amigos comemorando nossa formatura. Rindo, brincando, bebendo, dançando, enfim, sendo muito feliz. Não quero que pense que estou triste, mas para mim é muito difícil chegar aqui hoje em uma cadeira de rodas. Meu amor, eu compreendo sim tudo o que está se passando em sua cabeça. E se quer saber, sou a mãe mais orgulhosa do mundo. Tenho um filho lindo, corajoso e, principalmente, que soube superar suas dificuldades. E hoje entra pela porta da frente de uma das mais respeitadas faculdades de medicina do Brasil. Obrigado, mãe, mas espere um pouquinho. Deixa eu me preparar? Deixo sim, compreendo. O que quer que eu faça? Deixe-me aqui só por alguns minutos. Está bem. Toma a chave do carro. E assim que você resolver entrar, eu estarei esperando por você. Tá legal. Não deixe que ninguém venha para cá. Pode deixar que eu falo com seu pai e sua irmã. Obrigado, mãe. Te amo, filho. Também te amo, mãe. Letícia dirige-se para o salão e logo é recebida por Flávio e Luísa, que aguardam ansiosamente a chegada de Hernani. Mãe, cadê o Hernani? Venha cá, minha filha. Letícia puxa Luísa pelo braço até irem as duas ao encontro de Flávio, que está de pé conversando com Fernando. Com licença, Fernando. Olá, Letícia. Flávio, preciso falar com você. Pois não? Me dá licença, Fernando. Fiquem à vontade. Fernando se afasta do grupo, deixando a sós Letícia, Luísa e Flávio, que, percebendo o semblante ruim de Letícia, pergunta: O que houve, querida? Algum problema com Hernani? Não sei o que houve, ele simplesmente empacou lá no estacionamento. Meu Deus, vamos lá, Luísa, falar com ele. Nem pensar, diz Letícia em tom áspero. Como assim, mamãe? Ele deve estar com vergonha, diz Luísa. Eu também acho que ele está com vergonha, mas isso é ele quem tem que superar sozinho. Poxa, mamãe, mas eu preciso dar uma força a ele, diz Luísa. Não, filha, é melhor não. Vamos deixá-lo sozinho para que ele supere e decida por si só. E além disso, ele me pediu para não deixar ninguém incomodá-lo. Sua mãe tem razão, Luísa. Seu irmão já superou muitas coisas, agora é a hora da verdade. Ele precisa encarar seus amigos e em público. Concordo, papai. Vamos orar e torcer para ele superar este momento e vir ficar conosco. Daniel, Nina e Felipe observam toda a cena. Daniel, você não acha que é hora de intercedermos pelo Hernani? Não, Nina. Este momento é só dele. E além do mais, seu protetor está lá fora com ele. Como assim? Pergunta Felipe, assustado. Desde que nasceu, um de nossos melhores amigos é o protetor de Hernani e está cuidando dele neste exato momento. Como não sabíamos disso, Daniel? Pergunta Nina, surpresa. Nina, como você sabe, nem tudo nos é revelado. O protetor, ou anjo da guarda, como queira dizer, de Hernani, é um amigo muito próximo a nós e ele. Quando assumiu essa missão, já sabia de tudo isso que agora estamos presenciando. E uma das condições que ele me pediu foi que mantivéssemos em segredo que Hernani era seu protegido.
Ah, já sei quem é, diz Nina.
Quem você acha que é, Nina?
Tenho uma ligeira impressão de que isso é coisa do Lucas.
E você, Felipe? Quem você acha que é o protetor de Hernani? Pergunta Daniel. Sinceramente, Daniel, cada vez que você abre a boca, mais pirado eu fico. Eles riem.
Felipe, leve a coisa a sério, diz Nina.
Estou falando sério, Nina. Toda vez que o irmão Daniel abre a boca, tenho a sensação de que nada sei ainda. Deixe, Nina. Ele realmente é um aprendiz brilhante.
Obrigado, Daniel, diz Felipe emocionado.
Conta logo, Daniel, conta.
Calma, Nina, tenha calma e fique atenta aos acontecimentos.
Ok, vou prestar atenção. Hernani está só e pensativo. Sente aproximar-se de si algo diferente e especial. Sente seu corpo levitar como uma pluma que vaga no vento suave. Relaxa e decide orar. Após respirar bem fundo, ele começa a balbuciar uma linda prece.
Meu Deus, tu sabes que não sou muito de reclamar com as coisas que você me fez. Sei que tudo segue uma vontade maior que a sua vontade. Respeito e amo tudo que tens me dado. Só de imaginar que não poderia estar aqui hoje, realizando meu sonho, me deixa alegre e feliz com tudo que tenho passado. Hoje estou prestes a assumir o mais relevante cargo que tu me destes. Hoje, só a partir de hoje, eu serei médico. E quero dedicar-me a auxiliar pessoas que, como eu, desistem da vida pelo simples fato de estarem impossibilitadas de se locomoverem. Rogo-te que me dê coragem e que seus iluminados abrandem o meu coração. Que eu consiga superar os olhares, os sorrisos disfarçados e as indiferenças. Cubra-me com sua luz e me faça mensageiro de sua paz. Obrigado, Senhor, por tudo. Sem perceber, o amigo iluminado está por trás da cadeira de rodas, com as mãos espalmadas sobre os ombros cansados do jovem rapaz, irradiando luz e fluidos de sabedoria e amor. O mentor então diz em seu coração: Vamos, rapaz, o pior já passou. Hernani titubeia. Vamos, Hernani, você é forte. E quem te ama te amará sempre pelo que você é, e não pelo que você aparenta. Os pensamentos de Hernani agora estão por Isadora. Será que Isadora não irá se sentir envergonhada comigo? Será mesmo que ela me ama, como todos dizem? Meu Deus, dê-me forças! Seus olhos se enchem de lágrimas. Imediatamente, seu mentor espiritual aproxima-se e derrama uma cachoeira de fluidos sobre ele. Quer saber? Tenho que ouvir essa voz que vem de dentro de mim e ser forte. Afinal, se as pessoas não me aceitarem como sou, tenho ainda minha mãe, meu pai e minha irmã, que não tenho dúvidas, me amam profundamente. Imediatamente, Hernani desce do carro e senta-se na cadeira que o espera ao lado do veículo, aperta o controle remoto do carro para fechar as portas e dirige-se para a entrada principal da festa. Mesmo sem perceber, seu mentor o auxilia empurrando a cadeira que desliza sem nenhum sacrifício para o rapaz. Letícia está tensa e Luísa muito nervosa, quando percebem um pequeno tumulto na entrada do salão principal. Todos observam quando, lentamente e com um lindo sorriso estampado no rosto, Hernani adentra o ambiente. O aplauso é geral. Os que já estavam sentados nas fileiras esperando pelo cerimonial põem-se de pé aplaudindo a chegada de Hernani, que, com gestos de alegria e sem desfazer-se do sorriso, encanta a todos. O chefe do cerimonial fala ao microfone: Senhoras e senhores, recebam com aplausos, amor e carinho, o nosso querido e amado doutor em medicina, Hernani de Filgueiras Pasquale. Todos aplaudem eufóricos a chegada do rapaz, que sozinho conduz sua cadeira até a fileira número 3, onde estão seus pais e sua irmã Luísa. O ambiente é de muita alegria e felicidade. A cerimônia transcorre normalmente até a chamada de Hernani. Senhoras e senhores, tenho a honra e satisfação de entregar agora o diploma de médico ao doutor Hernani Pasquale. Todos aplaudem de pé. Lentamente, Hernani conduz sua cadeira de rodas até o palco e é ele o orador da turma. O microfone é ajeitado e, após um longo sorriso, meio de timidez, meio de vergonha, Hernani começa a falar. Senhoras e senhores, queridos pais, amigos e familiares, estar aqui hoje foi um grande desafio que superei graças à ajuda de todos vocês. Saibam que, sem o carinho e apoio de todos, hoje eu não estaria aqui. Não venho falar a vocês sobre minhas dificuldades e diferenças, pois não vejo nenhuma diferença entre mim e meus colegas formandos de hoje. As dificuldades que são impostas às nossas vidas devem sempre ser superadas com amor, carinho e compreensão. Foi isso que aprendi com meus pais e é isso que quero ensinar a todos aqueles que em algum momento da vida passem pelo que passei. Hoje realizo o sonho do menino que corria pelas calçadas desta cidade, preocupado com o horário da escola. Continuarei correndo pelos corredores dos hospitais, agora não mais para não perder a minha aula predileta, mas sim para salvar vidas. todos aplaudem insistentemente. Quero agradecer aos mestres desta universidade que, com dedicação, carinho e amor, tiveram a sabedoria de me ajudar a superar as horas difíceis que tive pela frente. Agradeço aos meus amigos que me acompanharam e muito me auxiliaram para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês. Agradeço a Jesus, Espírito Modelo, que encheu meu coração de esperança e fé de que somos possíveis, basta acreditar. Agradeço em nome de todos os formandos, aos pais aqui presentes, que não mediram esforços para verem seus sonhos e os sonhos de seus filhos realizados. E, por fim, quero agradecer e convidar todos vocês a juntos trabalharmos pelos mais necessitados e que não tenhamos em nenhum momento falta de coragem e amor fraterno para servirmos aos propósitos de Deus que hoje nos forma médicos. Obrigado a todos. Os aplausos são efusivos. Todos estão de pé e emocionados com o discurso de Hernani. Os amigos jogam suas cartolas para cima e todos correm até o palco para abraçar e felicitar Hernani, que emocionado recebe com amor e carinho as homenagens. Que lindo, Daniel! Diz Nina emocionada. Lindo mesmo, diz Felipe. São esses os momentos mais importantes da alma, diz Daniel. Sem precisar de ajuda de ninguém, Hernani dirige sua cadeira de rodas até o salão principal, onde a festa começa. Isadora observa tudo de longe, sem coragem para procurar Hernani. Seu coração chora as lágrimas da rejeição. Logo é procurada por Luísa. Doutora Isadora, parabéns por esse dia. Obrigada, Luísa, obrigada. Por que você está triste assim, Isadora? Não estou triste. Desculpe-me, então, tive a impressão de que a vi triste. Você sabe que amo muito Hernani, e ele nem ao menos olhou para mim. Eu conversei com ele sobre vocês. E o que ele disse? Pergunta Isadora, curiosa. Ele me disse que iria pensar com carinho sobre você. Disse que te ama e que não quer te fazer infeliz. Só isso? Só. Mas se eu fosse você, não ficaria aqui esperando uma reação dele. Você acha que devo procurá-lo para conversar? Não tenho dúvida. Vai lá e conversa com ele. Qual foi a parte que falei que você não ouviu? Eu disse que ele me disse que te ama e não quer te fazer infeliz. Acorda, amiga, acorda. Não sei. Tenho medo de levar um fora. Deixe de ser boba. Vai logo e diga para ele o quanto você o ama. Tenho receios, mas não consigo viver sem ele. Então, o que você tem a perder? E enchendo-se de coragem, Isadora se levanta e vai até a mesa onde Hernani está sentado com os amigos. Senhores doutores médicos, com suas permissões, posso me apoderar do mais recente doutor em medicina? Sem dúvidas, doutora, diz o amigo Ricardo. Sem problemas, diz Adolfo. Obrigada, senhores. Será que podemos conversar, Hernani? Sim, Isadora, podemos sim. Vamos lá para fora, por favor. Isadora acena com a cabeça, concordando com a proposta de Hernani, e sai a caminhar na frente, sem ao menos tentar tocar na cadeira de rodas. Chegam, enfim, a um lindo jardim com flores variadas. A noite é quente e o luar propício para os amantes. Isadora senta-se em um pequeno banco de madeira colocado estrategicamente entre os ramos floridos de uma buganvília rosa. Hernani aproxima sua cadeira de forma que ambos quase se tocam nos rostos. Desculpe-me, excedi na velocidade de minha cadeira. Pensei que você tivesse feito isso de propósito. Embora desejoso de estar perto de seus lábios, eu não tive a intenção de assustá-la. Você não me assustou. E se quer saber, desejo seus lábios todas as noites, ou melhor, desejo seus lábios a todo instante. Você não me esqueceu? Pergunta Hernani, aproximando-se de Isadora. Jamais esquecerei. Você é o amor da minha vida, e por você sou capaz de tudo. Tudo o quê? Pergunta Hernani. Sou capaz de rasgar este diploma que acabei de receber. Sou capaz de ser sua esposa para o resto de minha vida. Sou capaz de ser a mãe mais dedicada de seus filhos. Sou capaz de dizer não ao mundo e viver em plenitude o nosso amor. Sou capaz... Os lábios de Isadora são interrompidos por um longo beijo forte e caloroso dado por Hernani. Ambos trocam juras de amor eterno, abraçados na linda paisagem material e espiritual que se formou. Letícia sai à procura do filho junto com Luísa e fica extremamente feliz quando vê seu filho trocando carícias com a Isadora. Olha, mãe, olha o Hernani e a Isadora. Que bom, né, filha? Que bom que eles se entenderam. Sim, mamãe, que bom. Fico muito feliz, pois tinha conversado com ele a respeito dela. Você é quem foi o cupido? Mais ou menos. Não há cupido onde não haja amor. Verdade, filha. Agora só falta você, né? Vamos mudar de assunto, mamãe. Que nada. Já está mais do que na hora de você arrumar um namorado. Eu sei, mamãe, eu sei. Agora que atingi meu objetivo, vou passar a olhar para os lados. Elas riem. Ambas voltam para o salão onde a festa transcorre com muita alegria e felicidade. Flávio está em uma grande mesa, reunido com os amigos do Centro Espírita e outros da cidade. Daniel, então, chama Nina e Felipe para uma conversa. Venham, Nina e Felipe. Quero lhes mostrar algumas coisas.
Sim, Daniel.
Aproximem-se, por favor.
Sim, Daniel, diz Felipe.
Fiquem atentos que agora vai chegar o mentor espiritual de Hernani, trazendo um convidado muito especial para a festa.
Quem é?
Pergunta o ansioso Felipe.
Basta ficarem atentos. Olhem.
Sim, Daniel.
Uma densa nuvem de cor lilás invade o ambiente. Hernani está sentado à mesa com seus pais e a seu lado tem Isadora. Todos são envolvidos pela névoa. De dentro dela aparecem Rodrigo, Mateus e Furlan, que apresenta-se com a fisionomia modificada e aparenta felicidade com os acontecimentos. Nina fica extasiada com a visão. Felipe fica emocionado. Nina então pergunta a Daniel.
Mas Daniel, eu já entendi que Rodrigo é o mentor de Hernani.
Sim, Nina. Rodrigo é o mentor espiritual de Hernani.
E até entendo por que ele quer manter segredo dessa proteção. Mas o que é que o Furlan está fazendo aqui?
É, Daniel, o que é que o Furlan está fazendo aqui?
Insiste Felipe. Vocês se lembram que Furlan era o obsessor de Flávio?
Sim, lembramos, claro que sim. Fomos nós que o levamos para a Colônia Redenção.
Pois bem, Furlan foi o grande culpado pelo acidente que vitimou Hernani. Vocês lembram?
Sim, lembramos, concordam Nina e Felipe.
Vocês se lembram por que Furlan perseguia Flávio?
Sim, lembramos. Ele não o socorreu na encarnação anterior e o deixou morrer de inanição, preso a um despenhadeiro.
Muito bem, diz Daniel, que prossegue. Vocês se lembram quem era o capataz que teve a oportunidade de salvar Furlan?
Sim, era o Félix.
Pois bem, está vendo Hernani?
Sim,
diz Nina. Pois bem, ele é a reencarnação de Félix que, junto com Nicolau, digo Flávio, decidiram resgatar as dívidas com Furlan, ajustando-se assim para seguirem em nossa colônia como operários das casas espíritas.
Nossa, Daniel, incrível!
Diz Nina. Sim, Nina, esta é uma história em que todos os envolvidos decidiram pelo resgate coletivo. E, sendo assim, tem que se ajustarem antes que a morte os separe.
Que legal, Daniel! Como é incrível esse nosso Deus!
E tem mais.
Nossa, ainda tem mais?
Pergunta Nina, curiosa. Tem sim. Vocês se lembram do Ledinho, amigo fiel de Furlan?
Sim, claro. Ledinho, o bondoso Ledinho.
Pois bem, ali está ele ao lado de Flávio, como sua esposa fiel, chamada Letícia.
Nossa, Daniel, que lindo! Diz Nina. Daniel, a cada dia que passa, mais me sinto feliz em fazer parte dessa colônia chamada Amor e Caridade.
Nós é que estamos felizes em poder proporcionar a vocês todos esses ensinamentos. E lembrem-se, não existem acasos na lei de Deus. Que eles fiquem em paz. Agora vamos voltar para a colônia. Temos muito trabalho a fazer, diz Daniel.
Vamos, Nina, pergunta Felipe.
Vamos, Felipe,
pergunta Nina.
Vamos para Amor e Caridade, respondem os três.
Fim. Em João, capítulo 14, versículos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.